atualidade informativa, para já os destaques com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Deputados municipais do PSD e independentes abandonam sessão da Assembleia Municipal de Tomar. Pavilhão Multiusos de Alcanene recebe no fim de semana a segunda edição da Expopel. Posto de Correios, situado no edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais, abre na segunda-feira. Fechamos com a nota do dia hoje com José Vitorino.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. Céu geralmente muito nublado, nuvens altas na região centro durante a tarde, pouco nublado na região sul. Períodos de chuva em geral fraca na região norte, vento em geral fraco, moderado no litoral norte do Cabo Carvoeiro e terras altas, em especial durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 20 graus, Lisboa 24, Faro 26, Santarém 27.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Era uma possibilidade avançada na tarde de quinta-feira pela ERTE e que acabaria por se concretizar. Os deputados municipais do PSD e independentes abandonaram em protesto os trabalhos da Assembleia Municipal de Tomar, realizado na noite de quinta-feira. Com forte polémica instalada em torno da não realização do mercado e da feira semanal, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, havia a expectativa de verificar se haveria lugar a alguma ação de protesto por parte da oposição. A ordem de trabalhos era composta por 7 pontos, com destaque para análise e discussão dos documentos de prestação de contas da Câmara Municipal de Tomar, referentes a 2014. A sessão foi marcada para as 21 horas e prolongou-se com a apresentação de várias propostas da oposição. E foi então, quando já decorria a análise do ponto 3 da ordem de trabalhos sobre as atividades e contas dos serviços municipalizados de água e saneamento, e quando o deputado municipal Paulo Macedo da CDU fazia a sua intervenção, que o líder da bancada do PSD, José Delgado, solicitou um ponto de ordem à mesa. Concluída a intervenção de Paulo Macedo, António Fidalgo informava o Presidente da Assembleia Municipal que o seu partido iria abandonar a sessão, já que passava da meia-noite. O mesmo acontecendo depois com o Deputado Municipal Rui Simões, que informava igualmente que os independentes iam deixar a sala.
Começava por pedir desculpa aos funcionários presentes por estarem a trabalhar neste momento. Não há coerência, o Executivo tem 2 pesos e 2 medidas. É assim que governam. Os do mercado não podem trabalhar no dia 1 de maio, os funcionários dirigentes têm que estar aqui a apoiar o Executivo e o PSD não concorda com isso e vai se ausentar a partir deste momento. Muito obrigado. Boa noite.
Senhor Deputado, Senhor Deputado, não haverá hipótese ao menos não de aprovar em minuta aqueles pontos que já foram
sim, senhor.
Autorizam, portanto,
sim, senhor,
que seja...
Sim, senhor, concordamos.
Sim, sim. Muito obrigado, senhor Deputado. Tem a palavra o senhor Deputado Rui Simões, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. É só para dizer também, por uma questão de coerência, em relação a todos os funcionários do município, vamos também deixar os trabalhos da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. 12:17. Bem, chegamos então à conclusão de que não há quórum para continuar. Efetivamente, ausentaram-se os últimos elementos da bancada dos independentes por Tomar e, neste momento, a Assembleia não tem quórum para continuar os seus trabalhos.
Face ao sucedido, a sessão seria então suspensa por falta de quórum. A Assembleia Municipal deverá reunir de novo na próxima terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
decorre por todo o fim de semana no pavilhão multiusos de Alcanena, aquilo que é o mais importante certame realizado no país dedicado ao setor dos couros e cortumes, a Expopel, promovido pela Câmara Municipal Local, em conjunto com a Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes. O certame foi inaugurado nesta última sexta-feira. Coube ao representante do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro dar início à sessão de abertura da Expopel. Aida Marques começaria por referir que o evento é o reflexo do desenvolvimento deste setor industrial que se traduz numa presença crescente a nível internacional.
É de referir que a nossa indústria cada vez mais tem um posicionamento cada vez mais elevado em termos internacionais, o que não é por acaso, mas sim devido à diferenciação dos seus artigos, quer no aspecto da qualidade, quer no aspecto da inovação. Neste caso, quero destacar que esta situação é devida à preocupação constante que se tem verificado em algumas vertentes, nomeadamente na parte do design, na parte da moda e na parte do estilismo. Não quero deixar de referir que algumas das nossas empresas, do nosso setor, estão posicionadas num segmento de mercado bastante elevado, nomeadamente porque são fornecedoras de grandes cadeias de mercado no que respeita à moda, no que respeita à área automóvel e, ultimamente, no que respeita à área da aeronáutica. Neste contexto, o STIC tem, no fundo, feito um trabalho de apoio ao setor em termos tecnológicos, tem sido um suporte tecnológico que, no fundo, tem apoiado as empresas, quer na inovação, quer na garantia da qualidade dos produtos.
Evento que procura dinamizar e promover o conceito Alcanena Capital da Pele, concretizando a expressão desta indústria e de toda a sua fileira no contexto das economias local, nacional e internacional. Uma das novidades desta edição é o facto do certame se passar a realizar anualmente. A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceceira, que encerrou a sessão de abertura, referia que esta é uma iniciativa que tem registado um grande crescimento económico, nomeadamente com níveis de empregabilidade muito elevados.
Estamos perante um setor importantíssimo, o setor dos cortumes. Contribui com cerca de 280 milhões de euros, tem um volume de negócios na ordem dos 280 milhões de euros. E em crescimento, portanto, com uma evolução na ordem dos 6%. Contribui para, a nível de exportações, com mais de 95 milhões de euros em termos de exportação. Tem uma cota exportadora da ordem dos 34%. Das 61 empresas que existem a nível nacional, 90% estão no Conselho de Alcanena, 55%. Portanto, estamos perante uma realidade a nível nacional, do ponto de vista da atividade económica, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista social, que deve efetivamente ser valorizada. E a Câmara Municipal está, como sempre esteve, mas nesta área também, da forma correta como deve ser, envolvendo os principais parceiros locais, mas completamente disponível para que, com parceiros de âmbito nacional, possamos também continuar a pensar na forma de fazer crescer esta Expopel, que tem tudo para continuar a crescer. Tem tudo porque estamos a falar de matérias-primas de extraordinária qualidade e o Conselho de Alcanena marca efetivamente a sua presença, a sua relevância na qualidade da matéria-prima produzida, mas podemos evoluir eventualmente e crescer ao nível também do produto acabado. Quem sabe? Aproveitar o Portugal 2020 e as várias entidades que podem colaborar nesse aspecto, considerando a enorme fatia que está destinada às empresas, está destinada à competitividade, está destinada à inovação, para ir valorizar também este importante setor.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Santarém, vai reunir com a Sociedade Filarmónica Gualdim Paes e Canto Firme, Associação Cultural, as duas com a vertente de ensino artístico. Uma reunião marcada para a próxima terça-feira. O programa inicia-se pelas 9 da manhã, com uma reunião com a direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. Segue-se a reunião que irá ser realizada com o Executivo da Junta de Freguesia de São João Batista e a Santa Maria dos Olivais de Tomar, pelas 10h30, e uma pequena visita para observar a confecção manual das flores de papel em preparação para a festa dos tabuleiros. Por fim, pelas 12 horas, está agendada uma reunião com a direção da Canto Firme, Associação Cultural. Estas reuniões no Conselho de Tomar inserem-se num conjunto de visitas a realizar até julho de 2015. Recordo-se que António Filipe já tinha estado reunido com a direção do Instituto Politécnico de Tomar numa visita que efetuou em março último.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abre na segunda-feira ao público o posto de Correios, situado na ex-junta de Santa Maria dos Olivais. Depois de alguns meses em que foi necessário desbloquear alguns procedimentos, está então encontrada uma data oficial para a abertura, sendo que o posto do CTT irá funcionar entre as 9 e as 12h30 e entre as 14 e as 17 horas. Recorde-se que a implementação desta medida surgiu como provável após o fecho do serviço situado na Praceta Rua Lopes, na convergência com a Alameda 1 de Março. A Junta de Freguesia Urbana, depois de contactada pelos Correios de Portugal, aceitou receber no edifício de Santa Maria dos Olivais todos os serviços que se realizavam naquele espaço, uma medida que foi aprovada por ocasião da aprovação do orçamento retificativo. Como disse a Hertz Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, o novo posto garante assim a continuidade e prestação do serviço anteriormente existente.
São os serviços que já existiam lá e são aqueles que vão continuar a existir aqui. Toda a agenda de pagamentos, todas as áreas que nos são atribuídas, são as áreas que eram no posto onde está, são aquelas que vão passar para aqui à mesma tarde. Não vai haver alterações mais, nem vamos também alargar o sistema de horários, como já foi falado muito por aí, mas é mentira, porque poderia um dia mais tarde, se a evolução desse país, tudo muito bem. Isto nós temos 6 meses de experiência, são 6 meses que nós vamos ver a aderência e depois isto é mesmo assim o contrato está feito e vamos vendo o desenrolar. Em princípio, tudo o que nos interessa mais é que é um posto que fica ali nas instalações, que não é preciso pagar renda, porque está nas instalações da Junta de Freguesia. Temos pessoal que vamos aproveitá-lo com formação. Esse mesmo pessoal já começou a ter formação aqui embaixo na loja e vai continuar a ter, porque estamos numa área em que é preciso privilegiar e é preciso dar condições à população. É mais um serviço público que fica a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou no auditório de Sem Soldos mais uma edição da Mostra de Teatro a 19ª, desde 1997, que Sem Soldos anualmente e de forma interrupta assiste à Mostra de Teatro organizada pelo Sport Clube Operário Local e pelo Grupo de Teatro Último Ato. Evento que surgiu em 97 tem como objetivo, por um lado, a divulgação do trabalho do Último Ato, por outro, a aprendizagem com grupos de outras proveniências e com diferentes experiências. Também o objetivo de promover a cultura junto à população local e não só, que desde sempre apoiou o teatro. António Clemente, do Grupo de Teatro Último Acto, falou à Hertz desta edição, a 19ª, que se prolonga até ao final do mês de maio e conta com a participação de grupos vindos de vários pontos do país.
Vai ser no mesmo molde dos outros anos, né? O mês de maio vai ser com bastante teatro, só não teremos teatro no último fim de semana, que é para não coincidir com a festa templária. Vamos receber grupos de teatro, que alguns já cá têm vindo, outros será a primeira vez, grupos de teatro que vamos conhecendo nas vezes que vamos também atuar fora e que depois mantemos esta relação de intercâmbio de cultura. Somente em termos de gastos, temos sempre que pensar bem nos grupos que convidamos para tentar evitar algumas despesas, mas noutros termos acaba por ser mais fácil, porque vamos tendo mais amigos que podemos convidar, que nos podem visitar, tal como nós já os visitamos a eles. não é fácil pertencer a um grupo, ou ao fim e ao cabo a um grupo como o nosso, que já tem bastantes saídas, já exige, portanto, bastantes dias de ensaios e de saídas para fora que obrigam a estar muitos fins de semana fora. E não é fácil ter esta disponibilidade toda. Não se torna muito fácil ver pessoas que colaborem, que tenham tempo, né? Tenham esta disponibilidade à troca de apenas do gosto de fazer teatro. Tem havido sempre um interesse bastante grande da população em participar, em vir ver tanto as nossas peças de teatro como as peças de teatro dos grupos que convidamos, e isso faz com que tenhamos vontade de continuar a fazer. E este ano estou à espera de termos outra vez salas bastante compostas ou cheias nas atuações que vamos trazer para a Sensaúde.
Depois de ontem à noite o grupo ter apresentado a comédia Os Dois Menécmos, a partir de um texto de Plauto, neste sábado, às 21h30, é a vez do grupo de teatro Apolo, de Peras Ruivas, Orém, apresentar a peça Diamantes, Peixe Frito e Futebol. Todos os espetáculos acontecem no auditório de Sensoldos e têm entrada gratuita.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo de Arte Contemporânea, na rua Gil Avô, vai assinalar no próximo dia 9 de maio o seu 11º aniversário. Estas comemorações vão também contar com a inauguração da Exposição de Arte Abstrata, 1954, na Galeria de Exposições Temporárias Núcleo de Arte Contemporânea 2, no edifício de turismo na Avenida Cândido Madureira. Vai concretizando-se assim o objetivo inicial de José Augusto França de promover em Tomar uma centralidade para a arte contemporânea, que resultou da doação em 2004 de parte da sua coleção particular e que deu assim origem ao núcleo. Constituída por mais de 200 de obras de arte contemporânea portuguesa, o núcleo integra peças de escultura, pintura, desenho e fotografia. Reunida por José Augusto França, a coleção espelha bem as relações de trabalho e de amizade que foi estabelecendo durante mais de 60 anos de atividade como crítico e historiador de arte. Numa entrevista concedida à Hertz, José Augusto de França lembra que são quase meia centena de exposições aquelas que passaram nestes 11 anos pelo Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, um caso único no país.
Digamos que se está concretizando. Nunca jamais uma coisa se concretiza, por concretizar é acabar, e acabar às vezes é morrer. Na medida em que esta coleção provocou a realização de uma série de exposições, insisto, 48 já até hoje, caso único neste país, ela vai concretizando a ideia inicial minha, que é promover em Tomar uma atenção para a arte contemporânea, já que Tomar tem muita coisa da arte antiga, de extrema importância nacional. Faltava-lhe um núcleo de arte contemporânea, enfim, chamar a atenção, sobretudo para a gente mais jovem. E aqui assim há uma escola universitária que tem uma importância muito grande em Portugal. É preciso trazer essa gente, como tem sido trazida, para ver a arte contemporânea, quer no museu, quer na sequência das exposições, que, quando chegou agora o António Viana, acertou em cheio. A arte contemporânea está cada vez mais comercializada e comercializável, o que é pior, mas no meio de muita trabalhada há sempre criadores, que são aqueles que ficam, vão ficar para o futuro. Enquanto outras vedetas de grandes preços de leilão ou de grandes paragonas de jornais e de televisão acabam por ser reduzidas à sua inevitável inexistência. Mas a arte em Portugal não está pior, não está melhor, há uma grande confusão de estética, isto é, de reflexão sobre a arte neste momento, mas sempre foi assim. A todo momento, em todos os séculos, em todas as gerações, há situações positivas, negativas, e se nós acreditarmos que a história é esperança, podemos ter a certeza que vamos continuar e bem, todos vivos, a fazer pintura.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, a 2 de maio seria óbvio falar do 1 de maio. Mas com o ambiente em que vivemos, Dia do Trabalhador pode parecer demasiado irónico para muitos portugueses que não têm trabalho. A outros, os que têm alguma coisa mais ou menos parecida com trabalho, digno, socialmente reconhecido, estável e remunerado, a vida já lhes ensinou que o 1 de maio é um símbolo histórico, muito apreciado pelos velhos políticos ou intelectuais que testemunharam momentos importantes no passado, mas que se apaga tão depressa como as velas do Natal. Além disso, ainda há uma boa porção de portugueses. Porção é só para não utilizar coletivismos zoológicos, que não dão valor nenhum ao trabalho que têm, ao emprego neste caso, e aos privilégios de que gozam. Ou porque estão onde estão, não por mérito, mas por cunha, que conquistaram o seu lugar em concursos viciados e que sugam o dinheiro público pela corrupção ou pela preguiça, bastando a velha desculpa, pagam-me mal, mesmo quando não é verdade, para se abandonarem às práticas citadas. E nesta porção também se contam os arrivistas da política, que aproveitam quanto podem, enquanto podem, seja qual for a dignidade que isso lhes custe, pois sabem bem que são incapazes de construir uma carreira profissional interessante fora da proteção partidária. Tudo junto já faz muitos portugueses, que progridem e se multiplicam nesta espécie de darwinismo invertido. Acresce-se, para nosso mal, que muitos outros estão prontos para contribuir para esta regressão social e económica, recebendo os novos privilégios com a frase cerimonial: se não for eu, é outro. Quino chama-lhes homens de bolso. E estes também não merecem que se fale do 1 de maio. Mas isto é horrível. O que eu estou a dizer é horrível. Tinha prometido a mim mesmo que pelo menos uma em cada três notas do dia que fizesse seria otimista e animadora. Com ou sem crise. E quando dei por mim, a caneta tinha-me tomado as rédeas do pensamento e o mal estava feito. Portanto, vamos partir do princípio que isto não é nada assim. Até porque estou a escrever a 30 de Abril e não sei o que vai acontecer amanhã. Até pode ser que seja um 1 de Maio marcante e animador para os portugueses. Por agora, ainda estou a tempo de falar de coisas boas. A juventude. Manda-me a consciência que nesta primavera, quando já se sente o fornozinho de mais um ano letivo prestes a concluir, dedique uma palavra à juventude. Demasiadas vezes generalizamos juízos negativos sobre a juventude. Apenas porque um jovem se evidenciou pela sua ignorância ou rudeza, dizemos, esta juventude está perdida, ou outra coisa parecida. Pelo contrário, o testemunho do desempenho excelente de um determinado jovem na ciência, nas artes ou em outros domínios, não origina a ideia de que a juventude é excelente e promissora. Nós só vemos o que queremos ver, e pôr as culpas na juventude é uma prática comum para evitarmos a nossa própria responsabilidade no presente que temos e no futuro que daqui virá. O meu cotidiano profissional é preenchido por jovens, pelo que afirmo sem medo de errar. No que toca aos maus exemplos, não é a juventude que se destaca, pois esta é apenas o espelho de uma sociedade dominada por outras classes etárias. Para o mal, são como os adultos, passo o simplismo do termo, mas para o bem, os jovens são claramente melhores. Onde estão os maiores ideais, as maiores vontades, a maior criatividade, a mais forte pulsão para a vida, se não na juventude? O que se pede à sociedade dos não-jovens é só que não os estrague, que não lhes roube os sonhos, que não os embruteça. Hoje terminou o percurso académico de um grupo de alunos do 12º ano G do curso técnico de multimédia da Escola de Santa Maria do Olival. Para eles, uma última palavra de simpatia. É um grupo de jovens de grande maturidade emocional, espírito de entreajuda e forte vontade de dar o melhor de si. É um grupo com o qual o meu prolongado convívio foi um privilégio e uma aprendizagem. Estes, sim, merecem o maio. Não lhe o tirem, nem lhe o estraguem. Fique bem, bom fim de semana.
E fechamos assim com a nota do dia de José Vitorino. É tudo. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.